cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, minha gente querida! Já estamos chegando no finalzinho do ano, mas ainda tem carta, ainda tem história, ainda tem encontro para a gente celebrar aqui no Cartas de um Terapeuta. Todas as quintas-feiras eu chego aqui com uma história diferente, humana, profundamente humana, e teço sobre ela algumas considerações, tendo vocês como não uma plateia passiva, não uma audiência que só escuta, mas eu sou capaz de sentir os abraços de vocês. Os abraços de vocês. Vocês vão entender por que eu estou sublinhando a palavra abraços. Porque a carta de hoje é de Solange, nome fictício, para a pessoa que me escreve o seguinte. Olá, Alexandre. Que bom poder escrever para você. Estive na sua palestra no Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí. O Hacktown é um evento, gente, de tecnologia que faz uma presença muito impressionante numa cidade de 40 mil habitantes no interior de Minas, que é Santa Rita do Sapucaí, e transforma essa cidade numa cidade inteira que trabalha a favor dos diálogos e dos encontros das pessoas que frequentam esse congresso, que é de 7.500 pessoas. Então tem palestra em todo lugar. Por exemplo, eu fiz palestra no Salão Paroquial, teve gente que fez aula de yoga na barbearia da cidade. Então assim, todos os espaços, as casas são transformadas em restaurantes informais, onde as pessoas pegam quentinhas para comer. É uma coisa muito linda esse evento, eu fiquei muito encantado, quero voltar outras vezes. E nesse evento, esse ano, pela primeira vez, teve uma parte só de saúde mental e eu tive lá fazendo uma palestra em que eu fiz, digamos assim, episódios do Cartas de um Terapeuta ao vivo. As pessoas contaram as suas histórias e eu comentei elas ali ao vivo, né? E é disso que ela está falando aqui. Estive em sua palestra no Hacktown, em Santa Rita do Sapucaí. Que privilégio, me emocionei várias vezes. No momento, você estava lançando seu livro Toda Ansiedade Merece um Abraço. E eu quis te dar um abraço no final, mas uma força interna minha não deixou. Não me deixou seguir com algo que eu tinha certeza que me faria bem. O abraço é um símbolo de uma troca de afetos. E sinto que é muito difícil para mim me entregar afetivamente, seja numa relação conjugal, seja com amigas, seja no trabalho. Felizmente, Alexandre, eu sou repleta de pessoas lindas na minha vida. Eu amo as minhas relações, mas todas são permeadas por essa armadura que me impede de pedir ajuda, de me vulnerabilizar, de entender que somos seres colaborativos e de não ser sempre a figura forte dessas relações. A única experiência que eu tive desse tipo de troca foi com uma gatinha que infelizmente partiu cedo e ainda deixa muita saudade, mas também uma amostra do que é viver de forma afetuosa. Eu amo viver, colocou vários os assim. Tenho muito brilho no olho, minha criança interior está sempre comigo e também faço terapia há 5 anos. Dá para ver pelo tipo de narrativa que você traz, o jeito que você fala. Muita coisa mudou desde lá, desde o início dessa terapia há 5 anos. Mas sinto que esse ponto específico é uma ferida na minha jornada. Não ter te abraçado foi para mim uma derrota. Só de pensar eu já choro. Mas tenho certeza que quero viver essa vida de entrega da minha alma e de aprendizagem de receber afeto. Que em um próximo encontro eu consiga te abraçar. Muito obrigada pela sua existência tão doce, porque você é um presente maravilhoso em minha vida. Aí ela se despede assim. Um abraço, interrogação. Solange. Olha, Solange, muito emocionado pela sua carta, muito obrigado por ela. E sim, eu recebo um abraço, sem interrogação. A sua carta foi o primeiro abraço seu que eu recebi. Através dela, você, pode ter certeza disso, me mostrou uma parte sua muito importante, muito envolvida em esforço nessa tentativa sua, quanto mais, de ser diferente daquilo que te faz sofrer. Todas as vezes em que uma pessoa expõe, por qualquer via que seja, no silêncio, na palavra dita, na escrita, numa atitude, esse tipo de dor, ela está dando a sua parte. Ela está dando a sua parte num possível abraço. Eu recebo as suas palavras como um abraço desejado e retribuo com os meus braços abertos aqui. Eu espero que esse episódio possa lhe aparecer como um abraço tão desejado por você. E olha, ele não é o único e nem precisa ser sonhado como o último. Um dia ainda haverá outra e outra e outra e outra possibilidade desse abraço presencial existir do jeito que você tinha vontade que fosse. A vida sempre estará disposta a começar a acontecer. E eu vou estar aqui do seu lado. A sua carta me faz pensar em muitas coisas. Eu vou colocá-las aqui aos poucos para que nós possamos ir entendendo tudo como parte da sua vida e desentendendo esse seu ato como uma imoralidade, que é o jeito que você o coloca. Eu vou explicar isso bem. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. A moralização de um sintoma. O que eu estou chamando de sintoma aqui? A sua dificuldade em abraçar. Você quer abraçar, mas há algo que te impede e você não consegue transformar aquilo que você deseja num ato bem vivido. Um sintoma, Solange, é uma boa pergunta sobre nós. Nós somos feitos também de boas perguntas que demoram para ser respondidas. E por isso mesmo, cabe aqui o adjetivo boas, que eu estou usando para qualificar as perguntas que os sintomas trazem sobre nós. É assim, ó, nós vamos vivendo do jeito que dá, do jeito que a gente consegue. E de repente, vem um incômodo. Eu não queria ser só isso, eu queria poder ser mais. Veja, o verbo que eu estou usando aqui é poder. Eu estou dizendo que um tanto das nossas perguntas sobre as conquistas que nós queremos obter ao longo dos dias tem relação com as estruturas de poder. Guarda essa informação como uma massa de pão que se presta a descansar. Boas ideias adoram descansar como pães. Daqui a pouco a gente vai voltar nisso. Quando você fala da sua dificuldade em abraçar, você está moralizando o debate, transformando uma dificuldade sua em uma falha que merece um olhar de julgamento, descrédito e vergonha. Essa é a percepção da moral sobre o sintoma. Ele não deveria existir. Essa percepção moral não ajuda em nada a ninguém melhorar nenhum tipo de mal-estar. Pelo contrário, só o aumenta. Porque aí, além do que a pessoa sente, ainda fica a vergonha por supostamente ser tão pior do que todos os demais que conseguem fazer aquilo que é tão difícil para a pessoa. Aí vem a moral e julga um sintoma como se fosse uma falha. Essa é a questão mais importante da sua carta, que eu quero te ajudar aqui hoje. Porque se você partir dessa moralização, você vai se esforçar muito para se transformar, mas não vai sair dessa coroa de espinhos imposta por você mesmo. Então, o julgamento moral está presente em todas as sociedades, em todos os tempos. A moral é parte do processo de viver em coletividade. É inescapável na experiência humana que a moral se forme a partir dessa experiência coletiva. Só que é importante entender como continuamos a ser donos da própria existência quando a moral nos apequena, nos oprime e até pode vir a ser violenta conosco. Então, é inevitável que a gente tenha uma construção de uma moral numa sociedade, mas a gente tem o direito de fazer uma boa luta, digamos assim, em benefício de quem nós somos, quando essa moral coletiva violenta os núcleos mais fundamentais dos nossos valores, do que a gente acredita, do que a gente deseja ser. Então, veja, a sua dificuldade, Solange, está violentando outras pessoas, o seu sintoma prejudica ou fere outros alguém, porque eu insisto, inclusive se você me apresentasse uma história cuja resposta fosse sim, o meu sintoma prejudica e violenta outras pessoas, nós poderíamos inclusive lidar com essa história de uma forma menos moralizante. Por exemplo, se você trouxesse aqui uma dificuldade como eu bato no meu filho, eu sei que não deveria, é um ato violento, mas eu não consigo agir com ele de outro modo quando eu me descontrolo. Eu te garanto que haveria formas de abordar essa questão longe dos holofotes da moral rígida que diriam que absurdo, que horror, uma mãe desalmada, uma mãe desnaturada. Essas são frases da moral. A nossa percepção sobre as falhas, supostas falhas humanas, até a noção de falha vem da moral, mas as nossas percepções sobre as dificuldades humanas não precisam passar por esse julgamento da moral. Isso é um aprendizado importantíssimo que a gente está fazendo na sociedade a partir de todas as discussões sobre identidade. Então veja, o que você traz é um sofrimento silencioso que brada dentro de você com tanta força que te leva às lágrimas, cara. Você disse assim: não ter te abraçado foi para mim uma derrota. Só de pensar eu já choro. Fecha aspas. Então eu quero te convidar, Solange, a juntos derrotarmos o pensamento moral que te julga e que te dilacera a autoimagem. A derrota do moralismo destrutivo vai se dar aqui nesse episódio, através da compaixão. A derrota do moralismo destrutivo é a compaixão. Joan Halifax, no maravilhoso livro, maravilhoso, A Beira do Abismo, ela define a compaixão como, aspas, uma preocupação genuína com o sofrimento do outro e o desejo de melhorar seu bem-estar. A compaixão é o caminho para nos livrarmos do sofrimento moral e do desrespeito, porque a compaixão desperta nossas melhores capacidades humanas, o equilíbrio atencional e o cuidado, a intenção altruísta e o discernimento e a ação ética, de tal maneira que nenhuma outra resposta seria capaz de fazer. Fecha aspas. Então, tem coisas muito lindas nesse trecho desse livro, A Beira do Abismo, da Joan Halifax, que tem a ver com o cerne do meu comentário aqui. A compaixão é o caminho para nos livrarmos do sofrimento moral e do desrespeito. Você vive experiências de julgamento moral, sofrimento moral profundos internamente, porque você é parte dessa cultura que te ensina a fazer isso com você mesmo. Então, o que é que você sente derrota? Por que que nós nos sentimos derrotados quando um determinado tipo de comportamento nosso não atinge uma espécie de régua cultural que diz onde nós supostamente deveríamos estar? Porque nós somos parte dessa sociedade julgadora e moralista. Então, ao invés de compreendermos, que é uma busca incessante diante do estranhamento com a ação alheia, então, primeiro eu conheço um jeito de viver diferente do meu, eu acho estranho. E aí, diante do estranhamento, porque o outro vive de um jeito diferente, eu tenho dois caminhos. Ou eu continuo conversando com curiosidade genuína, aberta e interessada em compreender aquela vida. Essa é uma via mais colaborativa e que foge do julgamento. Ou então eu abraço o julgamento de vez e digo: que horror, essa pessoa vive péssimo, não deveria viver desse jeito, não é assim que se vive, né? Então, é essa escolha, que é a escolha mais comum da cultura, é uma escolha que se contenta em julgar, que não se pergunta sobre o mal que esse julgamento faz e constrói no mundo. Porque aí nós somos ora juízes, ora réus. Então, a derrota é esse banco dos réus da moral, né? Você se sente derrotada porque você está ali sentado naquele banco de réu, imaginando que tem um monte de gente julgando você porque você tem dificuldade em abraçar. Então, eu quero acabar com esse tribunal de júri aqui agora. Destituir esse julgamento. A derrota da moral é a compaixão. Aspas. Uma preocupação genuína com o sofrimento do outro e o desejo de melhorar o seu bem-estar. John Halifax. Então, quem julga está do lado contrário da preocupação. Está no lado do escárnio, da troça, da maledicência. A gente vai pegar a outra via. A via da preocupação genuína, do desejo de melhorar o bem-estar da pessoa que está sofrendo por um comportamento que ela não consegue, naquele momento, fazer ser diferente no mundo. Então você não tem, Solange, um sintoma pior do que o dos outros. É parte da nossa miséria moral a construção dos dedos apontados para um outro que sofre. Isso é tão parte de nós como sociedade que nós nos arvoramos a estar diante da TV, por exemplo, por meses a fio, julgando comportamentos alheios de quem está confinado dentro de uma casa. E isso meio que nos salva e evita e adia o encontro conosco mesmos. Ao olharmos para o próprio espelho, a gente tem esse encontro com lados nossos que não são tão nobres. Ao invés disso, a gente prefere olhar para os espelhos que estão ali se construindo como paredes daquela casa onde as pessoas se confinam. Veja que simbólico isso. Então, quem nos julga também tem falhas graves, se quisermos colocar esse tipo de qualificação aqui. Eu prefiro pensar na vida possível. Eu prefiro pensar no apoio comunitário para os sofrimentos de cada indivíduo. Eu prefiro pensar em um mundo que queramos insistentemente fazer, o da solidariedade com os sintomas alheios. Cada um porta o sintoma que tem a ver com a sua história. E é nesse caminho que eu sigo e te dou as mãos para vir junto comigo. A sua dor não é menor que a minha. Eu sou um abracento e você é uma mulher com dificuldade de abraçar. Eu te dou as mãos sorrindo e em silêncio. Pode vir. A gente vai seguir junto por aqui. 2. Qualquer dificuldade de projetar o corpo em direção a um outro revela uma ferida que ainda pode até estar aberta. Você disse assim: eu quis te dar um abraço no final, mas uma força interna minha não deixou. E eu gosto como você definiu isso, Solange, uma força, não uma fragilidade. Aqui você foi bem mais compassiva consigo e menos moralista. Por isso que eu gostei dessa parte da sua carta. É uma força, sim. Forças fazem a sua tarefa de impedir que algo aconteça de muito grave. Forças fazem uma oposição lógica. A lógica é em toda força, Solange. Qual a lógica, então, inerente a esta sua força que te impede de abraçar? Essa é uma pergunta boa. Uma boa pergunta. Você narrou muito lindamente sobre a beleza dos abraços. Você disse assim: o abraço é um símbolo de uma troca de afetos. Realmente. Troca é uma concomitância de sims. O plural de sim. Troca é uma concomitância de sims. Eu digo sim a você e você diz sim a mim. O sim não é sinal de igualdade. A gente não troca coisas iguais nesse mundo. O sim é sinal de concordância e de consentimento para trocarmos coisas diferentes que às vezes nem sabemos o que estamos trocando, por exemplo, quando a gente dá um abraço. Consentimento. Sentimos que há algo para ser feito com as pessoas. O abraço é a materialização dessa troca. Eu concordo demais com você. Acontece que há uma força que te diz não. Um não sentimento de acordo para a troca. Então, há que se escutar esse não, sem julgamento. perguntar honestamente coisas para esse não. Por isso, nós temos debatido tanto o consentimento com corpos infantis e adolescentes, não somente com os adultos. Porque a cultura autoritária nos ensinou que nossos corpos deviam obediência ao desejo dos adultos de nos tocarem. Por exemplo, quando éramos crianças e as famílias diziam: "Mas você tem que abraçar aquela pessoa ali porque ele é o seu tio." E de repente, dentro daquele abraço, existia um toque abusivo pelo simples fato de você não querer ser abraçado por aquela pessoa naquele momento. Como se o nosso corpo, enquanto fôssemos crianças ou adolescentes, não pudesse ter a dignidade de ser nosso. Isso é indignificar a vida humana em algum nível. Então, quando há uma força em nós dizendo para não trocar com outro corpo, há uma memória do corpo muito legítima dizendo: não se aproxime, o outro é invasivo e pode te machucar. É aí que entra aquela noção que eu pedi para você deixar aí reservadinha, descansando, sobre o poder. A gente foi levado a entregar o nosso corpo para pessoas que supostamente teriam poder de definir quando ele mereceria ser visitado pelo outro, né? E isso pode se chamar trauma, por exemplo. E eu confiro ao trauma força e legitimidade, porque ele não surge do nada. Você não se levantou simplesmente um dia, Solange, e disse assim: "Eba, a partir de agora eu vou fazer a minha vida pior e vou rejeitar aquilo que eu acho que eu preciso, os abraços." Claro que não. Seu corpo forte está evitando dores para você. Então, primeiramente, entenda que dores ele está evitando. Você deve saber bem que invasões ao seu corpo essa força está evitando que se repitam. A hipótese aqui é que já houve invasões sempre indesejadas ao seu corpo. Então, nós podemos conversar com os nossos sintomas. Nós podemos dialogar com as forças que crescem demais em nós na esteira do medo e impedem coisas que nos fariam bem. Então, essa força, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: isso que eu estou chamando de força, sublinhando o que você disse, que tem uma força dentro de você que te evitou de conseguir me abraçar no dia do lançamento do livro, né? Essa força começa como um lembrete do corpo dizendo: é isso mesmo, não se aproxime não, porque você sabe que os outros podem ser muito invasivos. E aí você escuta essa força, que é legítima, que tem razão de existir, mas ela se une ao medo, que é uma emoção muito humana, mas ela também é muito contagiante, a gente pode ficar uma existência inteira dominado por ela. E aí, quando nós ficamos reféns do medo, que a princípio nos fortaleceu, nós passamos a habitar um corpo cárcere. Veja que forte o que eu estou te dizendo, um corpo cárcere. E olha, o corpo merece ser tudo, menos prisão. Mas depois de muito tempo em um tipo de resguardo, o corpo vai definhando na sua musculatura emocional. A gente fica destreinado em se disponibilizar emocionalmente para o outro. Então a gente fica enferrujado em algumas práticas com o corpo, como abraçar, por exemplo. Então eu vou te propor uma coisa: considere-se uma bebê engatinhante. Uma bebê engatinhante, cheia de desejo de descobrir o mundo, mas também consciente das suas limitações de movimento. Há em você o desejo genuíno de abraçar o outro, mas o seu corpo não está totalmente aberto para isso. Se você quiser, você pode inclusive ir observar em silêncio um bebê engatinhante para você ver. Ele cai, ele se machuca, ele chora, aí ele perde colo, ele precisa de consolo, mas ele não desiste de ir. Um bebê não desiste de ir. Sabe por quê? Porque ele não está sujeito aos códigos restritivos da moral. Ele não se sente uma derrota em pessoa quando ele cai ou quando ele se machuca. Algo está dizendo para ele assim: é assim mesmo, cara. O caminho de aprender inclui entender que é com limitação que nós vamos adiante. Não é um desenvolvimento linear. Então você e o seu desejo de abraçar são, para mim, e é o que eu estou te convidando a se ver de outra forma mais compassiva, são um bebê começando a projetar o seu corpo miúdo em quatro apoios. Então, quem acolhe, Solange, a sua dor de não conseguir abraçar de primeira? Né? Aquele momento em que você super tenta, super quer abraçar, mas no final não consegue. Depois você fica só, você fica ali só com você e os seus pensamentos autodestrutivos, dizendo que você não vale a mesma coisa que os outros, que você é pior que os outros, porque você, viu, você não é como todas as pessoas que têm a maior facilidade de abraçar, né? Quem é que te acolhe nessa hora? Porque veja, se o seu dilema é abraçar, não é abraçando que esse bebê vai se sentir seguro e amparado. Talvez nesse momento você precise primeiro ser escutada simplesmente. Talvez você precise de gente ao seu lado, escutando as suas lágrimas. Talvez você também queira falar de suas raivas, de seus medos. Então, eu te convido, escolha uma pessoa para estar perto de você nessas horas e diga a ela o tema da conversa. Se você quiser, você pode até mandar esse episódio para ela escutar antes e poder te entender um pouco melhor. Eu te garanto, essa pessoa será uma pessoa privilegiada na sua história. Ela vai se sentir assim, porque ela vai se sentir honrada de merecer a sua confiança. E a confiança é mais que um abraço, eu garanto. Você confiava, por exemplo, na sua gatinha. Confiava que ela nunca lhe maltrataria. E a sua confiança foi maior que o medo de abraçar. A sua confiança foi uma espécie de abri-alas da possibilidade do abraço existir com essa gata. Depois que você convidar esta ou essas pessoas para você receber amparo e cuidado, perceba como isso pode transformar as suas definições de evitação. Porque não há por que evitar algo que te conforte, que te anime. Nós, humanos, somos feitos de vulnerabilidade e desejo de acolhimento. Mas nós somos profundamente seletivos. Quanto mais ainda nós tivermos dores que vamos acumulando vida fora. Então, quanto mais dores abertas ou cicatrizadas nós formos colecionando em vida, mais seletividade a gente vai ter com os nossos vínculos. Isso vai fazer a peneira afetiva ficar ainda mais excludente. Até que, de repente, num instante, o coração levanta uma pergunta. Que pessoa legal? Dá para confiar nela? E aí, quando você se fizer essa pergunta, que o seu coração estiver saltando para além da sua evitação, dê o tempo necessário à resposta dessa pergunta. Dê-se o tempo a ela. É uma bela pergunta. E também escute aqui a força do seu corpo lhe dizendo, aqui talvez dê para abraçar, aqui talvez dê para se jogar um pouco mais. O corpo também vai lhe dizendo isso à medida em que você oferta a ele cuidado e amparo. A sua dificuldade de abraçar pede cuidado e amparo. Por isso nós vivemos em comunidade. Porque a imensa maioria dos nossos problemas não consegue ser resolvido sozinho. Nós precisamos de muita gente para dissolver dores que se erguem no corpo como uma força que dura muito tempo. As dores que mais demoram são as dores que mais necessitam de acolhimento. 3. E já estamos indo para o final. Vamos falar do nosso abraço sonhado. O sonho da gente poder se encontrar pessoalmente e se abraçar. Eu vou te garantir uma coisa aqui. Você tem o tempo inteiro à sua disposição para me procurar em busca de um abraço. Aquele momento lá no Rectal foi o princípio de um incômodo que aos poucos vai virar festa. Eu te garanto. Eu vou estar o tempo todo disponível para receber o seu abraço. Pode levar anos, não importa. Eu vou saber esperar, inclusive compreendendo que o seu tempo de gestação de um abraço não é pouco trabalho psíquico. Eu sei, depois da sua carta, o tamanho do esforço que representa para você diante do que o seu corpo diz para você evitar o abraço. Então, você para chegar a me abraçar um dia. Eu sei que você já vai ter chorado, se irritado, se amedrontado, e por isso mesmo, durante todo esse percurso, você estará em movimento, produzindo esperança na sua própria vida. Eu acredito profundamente que as dores mais crônicas da alma nos convocam a uma produção contínua de esperança. Você não está parada nos seus sintomas, Solange. Você se angustiou, você me escreveu uma carta. E eu tenho certeza que essa conversa está lhe dando ainda mais movimento. Aproveite tudo isso em benefício da dissolução desse sintoma que te incomoda tanto. Eu estou ao seu lado. Também não estarei parado. De longe, eu vou te observar fazendo o seu caminho belo, cheio de perguntas importantes e passos dados como um bebê engatinhante que sorri diante da vontade de ir para o mundo. O mundo dos abraços, Solange, o mundo dos abraços também é seu, também te pertence. Venha para ele como puder, com quem quiser e quando lhe for possível. Muito obrigado pela sua carta abraço. Você me abraçou com a beleza da verdade da sua alma. Muito, muito obrigado. E para você, que se sentiu também em um abraço generoso da Solange através da carta, do sofrimento e da profunda humanidade dela, eu te convido a olhar para você, a se perceber também genuinamente em estado de humanidade com aqueles sofrimentos que são mais demorados de se resolver. Se você quiser me escrever uma carta como a Solange fez, pode escrever contando a sua história para alexandrecoimbraamaral@gmail.com. Você vai separar um pedaço da sua história e me contar por que que esse pedaço da sua história é importante para você de ser trazido para um episódio desse podcast. Você pode, inclusive, terminar com uma pergunta, né? Mas o que será que acontece? Para onde eu preciso caminhar? Você pode fazer a pergunta que você quiser. Todas as cartas são lidas, nem todas se transformam em episódios, mas todas as cartas são lidas por mim. Eu espero você na semana que vem, presente aqui junto comigo, toda quinta-feira, com uma nova história profundamente particular e genuinamente universal, aqui no Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.